Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Meus queridos, povo de Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor para você que nos acompanha, que assiste conosco de perto, de longe, no Brasil, fora do Brasil. Nossa saudação. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Que bom a gente estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, nesses dias em que muitos têm como o feriado prolongado. Nós estamos usufruindo do feriado na casa de Deus. E aqueles que estão nos acompanhando, eu sei que alguns estão aqui assistindo conosco, são nossos irmãos, estão mais distantes, seja também abençoado na sua viagem e abençoado nessa nossa celebração. Estamos no nosso terceiro momento, onde Deus nos agraciou de forma muito especial. Deus tem manifestado a sua graça sobre nós e quero crer que nesse momento Ele tem uma porção para o meu coração, para o seu coração, e isso no nome de Jesus. Bem-vindo, bem-vinda a todos que aqui estão presentes e você que nos visita, seja muito bem-vindo a esta casa, a esta família, a esta celebração em que nós aqui estamos adorando a Deus. Sinta-se acolhido, sinta-se amado, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Antes de entrar na palavra oficial, nosso ministério de dança passa a ser liderado a partir de agora pela pastora Elisângela e pela Laís. Fique de pé por bondade. As nossas jovens, adolescentes e crianças têm dedicado muito a esse ministério de dança, mas por razão de necessidade, nós estamos fazendo a substituição e já tem aí a conversa entre estas que fazem parte do ministério e a pastora Elisângela, Laís, assume a partir de agora, com alegria, esse ministério de suma importância. Vocês podem comigo dar glória a Deus, aplaudi-las por essa disposição? Vocês podem aplaudir? Deus abençoe com sucesso, no nome de Jesus. A Bruna e as demais que fazem parte já recepcionou ontem em uma reunião que tivera. É assim, Deus sempre levanta pessoas para estar conosco. Pastor Marcos Correia, nosso abraço, querido. Deus te abençoe de forma muito especial. Pastor Jair vai estar ali perto, por favor. Queridos, nós estamos vivendo esses últimos dias uma série sendo ministrada sobre vida poderosa. E como temos sido impactados. A verdade é que essas ministrações, nesse período de 40 dias, que ainda vai até o dia 26 de setembro, muito mais ainda Deus tem reservado para você. Se você não fez parte até hoje de nenhuma das ministrações que acontece aos domingos e às quarta-feira, você pode, a partir de hoje, até o dia 26, ser participante de forma muito especial. Deus tem nos trazido momentos ímpar como igreja. Temos tido os devocionais diário. Através das nossas redes você pode ser orientado, se você ainda não começou, mas que tal o convite para você começar a partir de agora? Hoje encerramos o nosso propósito de jejum e amanhã começa uma outra programação. Ela está na rede social. Você pode acompanhar e de forma poderosa participar conosco no nome santo de Jesus. A leitura dos evangelhos Deus tem nos dado a oportunidade de muitas pessoas estarem aprofundando, e estamos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, e você não pode deixar de participar desta grande mover de Deus quanto ao conhecer a palavra, especialmente os evangelhos. Aqui nós estamos focados nesses 40 dias. Nós temos tido oração, grupo de oração, através da coordenação do pastor Fábio, da pastora Áquila e dos ministérios também de nossa igreja. Participem. Nós somos a igreja que reconhecemos que a nossa vitória está na oração, e esses 40 dias estamos convidando você para uma vida poderosa de oração. Atos poderosos você também pode realizar. Fazer postagem, especialmente você que tem muita habilidade, muita facilidade, quem sabe até ajudar outros que não têm, para que você possa fazer uma linda postagem. Hoje então, o nosso cenário, as nossas músicas, nosso ministério de louvor, de forma brilhante, de forma bonita, além da unção, que esta é a mais interessante, a unção de Deus, também a sua forma de apresentar, louvável. Queria que até vocês pudessem aplaudir o nosso ministério de adoração pelo trabalho tão especial. A adoração da nossa igreja tem dedicado no fazer o melhor para Deus. Eu quero também convidar você para começar amanhã a nova programação de jejum. Encontros poderosos já aconteceram e vai acontecer. Você não pode perder. Você que é um empreendedor, é um profissional liberal, é um empresário ou um sonhador em ser um empresário, nós teremos um momento muito especial dia 13, e nós queremos que você faça parte, mesmo que você ainda não é, mas tenha um sonho de ser, participe para que o seu sonho possa se tornar realidade. Você que já é um empreendedor, um empresário, um profissional liberal, não perca a oportunidade de abençoar o seu amigo e ser também abençoado nesse nosso encontro dia 13. As mulheres, eu estou otimista que as mulheres terão também um encontro que vai sacudir a sua vida, vai dar bênção para a sua vida, para a sua família, porque as mulheres também terão seu encontro poderoso dia 20. As mulheres terão seu encontro poderoso dia 20. Amém? Homem, esposo, que está aí ao lado da sua esposa, diga para ela, não esqueça, dia 20 é o seu dia. Fala para ela aí no nome de Jesus, dia 20 é o seu dia, né? Para quem está perto, que você pretende, diga para ela que, olha, o seu dia chegou, dia 20, no nome poderoso de Jesus. Nossas pastoras estão aí mobilizando, conscientizando, e teremos aqui a presença de uma convidada especial para ministrar às mulheres. Dia 25 nós teremos um poderoso encontro para você que é pastor, que é líder, que é igreja, e vamos receber nessa data do dia 25 o pastor Sérgio Queiroz, homem de Deus. Nós estamos muito otimistas com a vinda do pastor Sérgio Queiroz, de João Pessoa. É um homem que tem revolucionado o Brasil, revolucionado o seu estado em primeiro lugar, tem sido um grande homem no governo, fez parte, faz parte do governo, quando da transição, ele foi um daqueles que estiveram presente, um homem de Deus, experimentado, com muito sucesso, e vai estar conosco, e eu queria que a gente pudesse também receber da parte de Deus, através dele, uma grande ministração para o nosso coração, e isto com certeza vai acontecer dia 25, a partir das 14 horas, será 6 horas de bênção, de porção de Deus para a nossa igreja. Pastor Nélis, juntamente com o pastor Rony, está coordenando esse encontro. Você que trabalha na área pública, seja municipal, estadual, federal, você não pode perder. Por favor, não perca. Você que é uma pessoa que tem alguma função de destaque, por favor, venha estar para ser abençoado, empoderado no nome poderoso de Jesus. E também aqueles que gostam de pedalar, os que gostam de ir da bike, dia 26, pela manhã, 7 horas, terá um pedal que vai trazer vida poderosa para você e para aqueles que vão poder estar pedalando, 7 da manhã do dia 26, o dia do encerramento dessa nossa série de vida poderosa. Amém, queridos? Esses comunicados se faz necessário, porque sempre tem gente nova, sempre tem alguém chegando na igreja, sempre tem alguém ligando e conectando conosco nas redes sociais. Nós estamos convidando para esta nossa programação. Nós queremos orar por você, para que você tenha um apetite espiritual aberto, para que a sua alegria ela seja transbordante. Eu sei que você está alegre, senão você não estaria aqui. Pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas o meu Deus vai resolver, vai suprir, vai te visitar de forma impactante. Se tem dificuldade na sua vida, na sua família, nós queremos no nome de Jesus agora declarar que haverá abundância, haverá paz, haverá prosperidade de Deus nos seus sentimentos, na sua saúde, para a glória do nome de Jesus. Pai, eu quero orar em favor da tua igreja, desta família tão especial que o Senhor colocou para estar, Senhor, sobre nossa orientação, sobre o nosso governo, que o governo vem de ti. Senhor, que este lar seja abençoado, que esta vida seja abençoada, que cura, restauração e que a graça do Senhor seja abundante sobre todos, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Nós já passamos pelo processo do tempo, pelo processo da obediência, pelo processo do foco, pelo processo da escassez, pelo processo da dor, e nessa última semana passamos pelo processo da inveja. Todos esses processos nos trouxe conhecimento, nos trouxe inspiração para que nós tenhamos convicção de uma vida poderosa. Hoje, o processo do abandono. Resista, por favor, à perda, no nome de Jesus. Salmo de número 68, nós temos o versículo 6 a parte A, onde sim está escrito: ele dá aos seus abandonados um lar onde eles podem viver. Ele dá aos abandonados um lar onde eles possam viver. Você pode dizer amém por isto? Ele, que aqui está fazendo referência, é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Adriana Falcão diz o seguinte: o abandono é uma jangada que sai sem você estar dentro dela. É uma verdade, é uma verdade. Com certeza, meus queridos, se eu perguntar aqui, sem você manifestar, muitos responderiam: quem não foi abandonado? Quem não sofreu o processo do abandono? Quem sabe uma situação familiar, abandono do pai, abandono da mãe, papai abandono do filho, quem sabe o sentimento amoroso, perdeu a namorada, perdeu a noiva, perdeu o noivo, quem sabe perdeu o esposo, perdeu a esposa, pastor tem o seu sentimento, perde o membro, perdas, quem? É provável que nós teremos aqui a grande maioria que já detectou que houve perdas, inúmeras perdas. Quem sabe isso lhe traz um sentimento de abandono. O ato de abandonar é uma atitude mais cruel que o ser humano pode ter, pois nela está inserido: não quero mais você, não tenho interesse nenhum de ter um relacionamento com você, não vou me arrepender de te abandonar. Esta, às vezes, é a atitude de muitas pessoas, quando do curso de um diálogo não agradável, é dizer que vai e a promessa de nunca mais voltar. Quantos filhos têm saído de casa e diz para um coração que está chorando, dizendo para o pai, dizendo para a mãe: esse lar não me serve, nunca mais eu volto a esse convívio. Possivelmente você já viveu, está vivendo, ou quem sabe, algum momento você sofrerá. Pense comigo, meus queridos, analise comigo: o fato de você ter sido abandonado por alguém não significa que necessariamente você precisa abandonar outros ou abandonar todos. Não. A oportunidade de você mudar o contexto, virar a página, quem sabe mudar a chave. Quem sabe você precisa refletir sobre isso. Queridos, o cuidado de Deus para conosco é muito certo. Todos precisamos dar certas oportunidades para ajudar a alcançar o nosso destino ou o nosso alvo. Não fique triste. Igreja, não fique triste. Minha querida irmã, não fique triste. Meu querido irmão, não fique triste por ter sido abandonado. Esta pode ser uma grande verdade para você, que você está sendo projetado, você está sendo remessado para o propósito que Deus tem estabelecido para você. Esse momento talvez seja um momento de reticência, mas logo ali está a sua vitória, a vitória completa. É um trampolim para você alcançar a sua vitória por completo, receber aquilo que você tanto deseja. É bem verdade que sempre estamos perguntando por que fomos abandonados, quando na verdade deveríamos perguntar primeiramente com quem deveríamos nos aliar, porque quem já abandonou mesmo. É quem Deus colocou no seu caminho que você tem que valorizar. E é interessante que isso para mim é interessante. Deus colocou vocês no meu caminho e eu tenho amor por vocês e quero intensificar o meu amor para com vocês como igreja. É o processo da dor, é o processo do abandono, é o processo que Deus nos deu a oportunidade de crescer um pouco mais. E é por essa razão que a minha vida tem sido também edificada ao olhar à minha direita, à minha esquerda, tantas pessoas como vocês que nos acompanham e aqui presente têm nos dado este abrigo, este coração amável, este coração perdoador, esse coração que ajuda a vencer os obstáculos da vida. Ao que tudo nos indica, parte do nosso propósito também depende de outras pessoas que ao longo da nossa caminhada encontramos, mas não das pessoas que nos abandonaram. Você vai ter sucesso, você vai ser vencedor, ou já é vencedor, continuará vencendo com as pessoas que estão com você. Os que passaram pela sua vida, talvez não deixou saudades. Mas uma coisa é certa, nós temos que estar preparados, com um coração puro, sem mágoa, sem rancor. Hoje nós queremos aprender a resistir à perda com base em uma história de um homem muito especial. Sexta-feira na nossa reunião eu disse que em dado momento que Deus tem levantado José para estar cuidando da nossa cidade, e possivelmente ele levanta José para cuidar do nosso estado, cuidando do nosso Brasil. E essa história de José no capítulo 37 de Gênesis, capítulo de número 37, versículo 41. Ouça o que a Bíblia diz. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os outros seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa e de mangas compridas. Destaque para o filho caçula, o filho amado. Talvez esse relato eu preciso ser breve para dizer a respeito de José. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Antes, porém, ele foi desprezado e jogado numa cisterna. José foi revendido. José foi injustiçado. José foi colocado como escravo em uma terra estranha. José, ele, de forma injusta, foi parar na prisão. Talvez um testemunho falso da mulher de Potifar fez com que ele fosse parar na prisão. Mas José nunca deixou de ser temente a Deus, nunca abandonou a Deus e nunca colocou raiz de amargura no seu coração. Todo lugar que ele foi colocado, seja como escravo, seja como preso, ele fez o bem. E ele explica também o sonho para o copeiro, o sonho para o rei, e daí a pouco, passo a passo, José chega a governador. Onde é que Deus quer colocar você? Como um homem vencedor, como uma mulher vencedora, passe pelos processos. Quem sabe você está achando que está injustiçado, mas é Deus trabalhando o seu caráter, o nosso caráter, para nos estabelecer como vencedores. Igreja vencedora. Para que você possa resistir à perda, nós temos alguns passos. E eu queria que você pudesse saber disto. O primeiro é: abandono não pode guiar a sua vida. Abandono não pode guiar a sua vida. Gênesis 39, versos 2 e 3 diz: o Senhor Deus estava com José. O Senhor Deus está conosco. O Senhor Deus está na sua família. O Senhor Deus está no projeto para você. Ele morava na casa do seu dono. Ele era escravo. E ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele. O Senhor está com você. O Senhor está na sua família. O Senhor está na igreja. Amém? E o abençoava em tudo o que fazia. Queridos, aonde a bênção de Deus está, nem o inferno lhe detém, ninguém te para. O lugar pode ser negro, difícil, horrível, mas Deus está te preparando para desafios vitoriosos. Vamos aprender que quem perdeu foi quem o abandonou. Assim o escritor Carlos Damasceno, o bispo, que nós estamos lendo o seu livro, muita gente tem ele aí, ou está acompanhando pela internet, um homem de Deus que escreveu este livro, Vida Vitoriosa, nos diz: quem perdeu foi quem te abandonou. Nós não estamos aqui para contestar aqueles que já passaram pela nossa vida, não, nós estamos aqui para dizer que nós somos vencedores. Existem muitas pessoas que têm promessas e que na Bíblia nós podemos conhecer, foram vitoriosas. Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, verso 6, parte A. Ele dá aos abandonados um lar onde eles possam viver. É o texto referência dessa nossa palavra. Querido, você não está abandonado. Deus está cuidando de você, mesmo que você se sinta solitário, se sinta abandonado em família. Mas Ele tem um lar para você, e você tem condição de viver de forma plena e maravilhosa, sabendo que o Senhor é seu Deus. Ele é presente com você quando a angústia chega à porta da sua casa ou chega ao seu coração. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador, e nesta noite você possa depositar nele toda a sua confiança. Tenhamos atitude poderosa. E esta primeira atitude que você precisa tomar para deixar a dor do passado é expor-se ou colocar-se à disposição de amar novamente. Não feche a porta do seu coração para outras pessoas. Quando alguém é decepcionado, diz: agora eu não vou amar mais ninguém. Não, não faça isso. Comece um propósito de amar outras pessoas que estão no seu caminho. Amar o seu colega de trabalho, que talvez alguém em algum dia lhe traiu. Não pense que todo mundo é igual. Deus sempre tem colocado boas pessoas junto de você, junto de nós, e nós temos que ter a atitude de colocar no nosso coração a disposição para amar. amar sem pedir nada em troca. Foi assim que Deus fez. Deus deu o seu filho, Deus deu o seu filho para que pudesse nos salvar. Nós somos muitas das vezes ingrato para aquilo que Deus nos deu, mas temos que aprender a boa lição, que nós precisamos ter a atitude de amar o nosso próximo. Sabemos, é claro, que o abandono gera frieza, gera muros, gera tristeza na alma, mas nós precisamos de ter um ponto para que nós possamos refletir, que nós precisamos começar outra vez a ter o nosso coração tratável, o nosso coração perdoador. Lembra da passagem de um filho rebelde, de um filho agressivo, que pediu para que fosse feito o inventário do patrimônio do seu pai ainda vivo, para que ele pudesse ter o seu prazer, para que ele pudesse viver a sua vida de forma sem regra, sem limite, de forma abusada. Mas o pai não fechou a porta do seu coração para com o filho que foi. A verdade é que, passado o tempo, aquele filho, sofrendo as agruras da vida, colocou no seu coração de voltar para o pai, e o pai estava aguardando para que o filho pudesse voltar ao seu convívio, e trouxe para ele anel, trouxe para ele roupa, trouxe para ele calçado, trouxe para ele, deu para ele festa de recepção. Queridos, vamos tomar essa posição no nome de Jesus Cristo, para que nós possamos resistir à perda. Saibamos que o nosso segundo ponto, uma nova oportunidade surge no abandono. Também Gênesis 39, versos 5 e 6. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio, também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era belo tipo de homem, homem simpático. Queridos, Deus usa quem foi abandonado para abençoar ímpios. Potifar não era temente a Deus, não considerava Deus, e Deus colocou dentro da sua casa alguém que tinha sido vendido, abandonado, enxotado do ciclo da sua família, para abençoar não apenas o rei, mas daí a pouco abençoar aquela nação. Quem sabe nós precisamos de entender que Deus está cuidando de alguém que hoje está cabisbaixo, que hoje não sente vontade mais de cantar, não sente vontade mais de jejuar, não sente mais vontade de tocar o seu instrumento na igreja, não sente mais vontade de ajudar na recepção, não sente vontade mais de participar de um grupo pequeno, de uma célula ou de um apacentar. Algumas pessoas podem estar desta forma, mas Deus tem uma nova oportunidade. Está surgindo uma oportunidade para você que se sente abandonado. Uma pessoa poderosa não pode ficar olhando para trás. Você é um homem vencedor, poderoso. Você é uma mulher poderosa. Não fique olhando para trás reclamando da sorte. Não, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Algumas pessoas ficam gastando o seu precioso tempo em soluções e possibilidades, em coisas impossíveis. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Talvez você fique querendo gastar com a sua própria inteligência, com a sua própria capacidade, com aquilo que você tem na mão. Mas o que você tem na mão só pode ser valioso se for com a bênção de Deus. E Ele está voltando para você, lhe dando uma nova oportunidade para você que pensa que está abandonado. Atitude poderosa você precisa tomar para parar de achar que alguma coisa está prestes a dar errado. Pessimistas fatalistas. Não, meu querido, você não é, não pode ser, não pode acreditar que o pior está por vir. O melhor está por vir. O melhor está chegando. O melhor está na sua frente. O melhor vem da parte de Deus. O mundo jaz do maligno, mas quem está em Cristo é guardado, é protegido. Você precisa ter essa atitude de não estar pensando em fatalidade, mas pensando na vitória. Você é um agente vitorioso. Para que você possa resistir à perda, saiba que o nosso terceiro ponto é: novas pessoas estão esperando por você. Há alguém no seu caminho esperando por você. Talvez ele esteja machucado, esteja ferido, como a Bíblia fala a respeito de alguém que os ladrões o espancou. Precisa de um bom samaritano passar pelo caminho de tantas pessoas, e você pode ser esta pessoa, para que possa abraçar alguém que lamenta, que chora, que está ferido, você colocar nos seus ombros espirituais e trazer-lhe uma palavra, uma expectativa, curar a sua alma, para que ele possa realmente ser abençoado através de você. No livro também de Gênesis 39, versos 20 a 23, ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali, mas o Senhor estava com ele, e abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Queridos, era a oportunidade para José sair. A chave estava com ele, o comando da prisão estava com ele, mas não, lá ele estava dando testemunho para abençoar outras pessoas que precisavam também de conhecer o Deus de José. Qual é a sua atitude? Sua atitude é de firmeza, de estabilidade, de não negar o Senhor, o seu Deus, de não olhar para trás, não estar cambaleando, pendendo para a direita, pendendo para a esquerda. Nós estamos querendo que você não se sinta abandonado, mas que você é alguém que é bênção na vida de outras pessoas também. Queridos, a mulher de Potifar mentiu para o seu esposo, acusando de que José havia tentado contra ela, que havia assediado ela. Por esta razão foi que José foi preso. Quantos têm sido injustiçados, caluniados, e algumas pessoas já atiram pedra inicialmente, mas se nós permanecermos fiéis, Deus nos dá vitória, mesmo que alguém nos faça descer para a prisão. Mas lá na prisão, não a prisão aonde a polícia vigia, mas na prisão da vida, Deus está com você, e você passa a ser comandante, mesmo no momento difícil da sua vida. Tenhamos atitude poderosa, atitude de que você precisa é lançar-se em profundidade nos novos relacionamentos. Eu acho que vocês têm percebido, vocês que me acompanham há mais tempo têm percebido que eu tenho procurado descer um pouco mais nas profundezas da compreensão, do amor, do perdão, porque é isto que eu preciso. Aquilo que eu preciso dar. Aquilo que eu posso dar, porque Deus está na minha vida, eu estou ajudando outros também a compartilhar, e nós fazemos um grande exército de pessoas que compreende e que melhora com maior profundidade os relacionamentos. Quando melhor relacionamos, melhor nós fazemos a obra de Deus. Nós perdoamos com mais facilidade, Nós olhamos com mais ternura o próximo. Nós não tiramos pedra nas pessoas aleatoriamente. Nós não temos esse direito. Mas nós temos uma grande oportunidade de ser uma igreja acolhedora, de ser uma igreja que perdoa, de ser uma igreja que ama. Isto sim é o que nós devemos ter como atitude. Em terceiro lugar, para que possamos resistir às perdas, saiba que você não foi abandonado, você foi encontrado pelo seu futuro. Você está aqui porque Deus já conhecia o seu futuro. O que você é hoje, Deus já tinha estabelecido para você. Foi Deus que estabeleceu, porque Ele já tinha a previsão, Ele já tinha determinado o que você seria. Ainda em Gênesis capítulo 41, versos 37 a 41, o conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderia achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Olha as coisas acontecendo. Um homem em quem está o Espírito de Deus, o incrédulo, um homem que não tinha misericórdia, reconhecer que Deus estava com José. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado, você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Todo o Egito obedecerá a você, José. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Amém, queridos? Para quem não podia estar no convívio dos seus irmãos, jogado na cisterna, vendido, revendido, preso, já estava na cadeira de governador. Deus estabelece quem Ele quer, e Ele está interessado em estabelecer você em lugar precioso, maravilhoso, para que você possa olhar à sua volta e saber: Deus tem feito coisas grandes na minha vida, mesmo que eu não sou merecedor. Agora há pouco o pastor Robson Camilo deu um testemunho aqui, embargado de alegria, chorando na sua alma, dizendo que 5, 7 anos atrás, as coisas não é como ele hoje percebe que Deus cuidou, está cuidando dele com muita largueza. Deus está interessado em colocar você em destaque. O sucesso não está definido por quem te abandonou ou quem nos abandonou, mas nas pessoas certas que nós encontramos no caminho que Deus colocou para ser companheiros nesse tempo que se chama hoje e o futuro. Você quer alguém para te ajudar? Você quer alguém para ser sua companhia? Você quer um intercessor ao seu lado? Você quer alguém que fala na sua vida espiritualmente? É esses que vão fazer com que você ande de cabeça erguida. Não vão voltar para trás, porque eles te ajudarão a levar as cargas. A Bíblia diz que é para nós ajudarmos a levar as cargas uns dos outros. O tempo do futuro é tão glorioso, tão grandioso, tão maravilhoso, que certas pessoas não têm nível para fazer parte dele. Você está em lugar alto, você está diante de Deus. As pessoas que não temem a Deus não vão estar na posição que você está, mas você poderá ajudá-las a converter-se a Jesus Cristo. J.B. Carvalho, homem de Deus, desse nosso tempo presente, pastor em Brasília: olhei para o meu futuro, gostei do que vi, e estou correndo para lá. Vamos ler esta frase do pastor, do bispo J.B. Carvalho, de Brasília. Eu acho que ela é oportuna para você também. Está ok aqui? Vamos lá. Olhei para o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Você pode outra vez fazer essa citação? Olhei para o meu futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Amém? Nós estamos caminhando para um futuro maravilhoso como igreja. Tenhamos atitude poderosa. E essa quarta atitude, você não vai aceitar propostas de qualquer pessoa, de qualquer um, de alguém que não tem temor a Deus. Você não vai aceitar as propostas de um prato aparentemente bonito, delicioso. Você vai rejeitar as fábulas, aquilo que é profano, porque você tem certeza de que você não é abandonado, você foi alcançado por Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Estamos caminhando para o futuro, para o fim, mas o nosso futuro está garantido. A nossa atitude poderosa deveria ser a quinta, é não deixar que os seus sentimentos o governem. Os nossos sentimentos nem sempre são bons, mas não deixe que os seus péssimos pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, talvez sejam pejorativas. Não deixe que isso seja algo que vai governar a sua vida. É para isso que você possui uma mente. É para isso que você pensa. Mude os seus pensamentos para aquilo que você possa ver que é bom, para que possa governar as suas emoções. Crente não pode ser levado a qualquer vento de doutrina. Crente não pode estar sendo levado para que dizer o Cristo está ali ou está lá. Cristo está é em você. Cristo está é com você. Não precisamos buscar Ele ali ou acolá. Busque a Ele, Ele está entronizado e está sendo entronizado no seu coração e na sua família também. Celebre com quem chegou na sua vida, celebre com quem está com você, não ignore quem já passou, reconheça aquilo que Ele contribuiu, mas não fique lamentando. Eu não posso ignorar quem já me ajudou tanto, mas não está comigo. Eu estou alegrado com vocês, que chora comigo, que celebra comigo, que adora comigo e que me ajuda a levar as cargas que está colocada sobre os meus ombros. É claro, meus queridos irmãos, que eu não posso, que eu só não sei o que eu consegui, não foi mérito meu, é nosso. Porém, uma coisa eu faço, assim Paulo disse: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, e avanço para aquilo que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isto? Essa deve ser a nossa divisa: olhar para Jesus. Esqueço as coisas que já passaram. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é a vitória. O meu alvo é conquistar vidas para o reino de Deus. Estamos num momento tão especial nessa jornada de 40 dias. Não desista, meu querido irmão, minha querida irmã. Não retroceda, não fique para trás. Não fique para trás, não desanime nessa caminhada. Talvez você está aqui, chegou agora, como inicialmente eu disse. Comece, vamos juntos, queremos você. Eu abracei agora há pouco a família do irmão Cristo, a sua esposa, seus filhos. Nós queremos fazer a obra de Deus, e Deus está acrescentando as pessoas para estar ao nosso lado. Daqui a pouco nós precisamos de carregar simbolicamente essas cadeiras, este som, este telão, e mudar para um novo prédio que vamos começar logo ali. Esses desafios seremos nós que vamos vencer, no nome poderoso de Jesus. Para você que chega, Deus tem um salário igual àqueles que já estavam comigo no primeiro dia. Saiba que você não vai ficar sem recompensa. Deus não abandona, Deus está cuidando de você. Hoje é um dia poderoso. Estamos profetizando pelo Brasil, estamos profetizando pelo nosso estado, estamos profetizando para Aparecida, estamos profetizando na sua vida, na sua família, no nome poderoso de Jesus. Como igreja, podemos ir nas redes sociais, fazer o melhor como missionário, liberar bênção para aqueles que estão governando, ser bênção na nossa sociedade, o mundo que você está vivendo, seja um abençoador, uma abençoadora. Participe conosco daquilo que tem sido proposta para você participar. Não fique tímido, não fique pensando que você não é aceito. Nós estamos de braços abertos como igreja para dizer para você: junto nós vamos fazer proeza, junto nós vamos vencer, junto nós vamos conquistar a Aparecida para Jesus, junto nós vamos conquistar Goiânia, Grande Goiânia, Goiás, o Brasil para Jesus. Amém, queridos? Nada do que passou vai impedir de você de estar com as suas mãos livres e operando e atuando para o bem-estar da obra de Deus. Vamos juntos. Essa é a nossa oportunidade. Essa é a vez que Deus está nos dando para sermos mais do que vencedores em nome de Jesus. Se você sente da parte de Deus, não fique só. Traga mais alguém junto de você. Traga alguém para ouvir a palavra. Traga alguém para fazer parte do grupo, dos ministérios da igreja. E sejamos abençoadores para a glória do nome de Jesus. Nós estamos num momento muito áureo da igreja. Nós estamos profetizando em favor da nossa nação. Eu queria convidar nesse instante para que a gente pudesse cantar, celebrar. E o pastor Rony tem aqui um momento que nós falamos que seria o domingo profético, celebrações proféticas. E vamos fazer isso agora, no nome poderoso de Jesus. Você pode levantar sua mão direita e dizer amém? Vamos cantar, vamos celebrar, vamos adorar a Deus, porque Ele está em nós e peleja por nós.